Oi, tudo bem? Minasama konnichiwa. Meu nome é Annalisa Posetti, sou intérprete de japonês e mestre em História Econômica pela Unicamp. E esse é o KomorebiCast, um espaço de conversa e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão feitos por brasileiros. Neste episódio, vamos falar sobre a pesquisa de mestrado do Vinícius Almeida. O tema da dissertação dele é Bilinguismo, Políticas e Linguísticas e Identidades, o caso de uma família brasileira nipodescendente, defendida na Universidade Federal de Pelotas, no Centro de Letras e Comunicação do Programa de Pós-Graduação em Letras. A pesquisa do Vinícius teve como objetivo discutir e analisar questões relativas ao bilinguismo e às políticas linguísticas em uma família brasileira de nipodescendentes, tendo como base o aporte teórico sobre bilinguismo, code switching, língua de herança e políticas linguísticas. A coleta de dados foi realizada a partir de entrevistas semi-estruturadas e a análise de dados foi feita baseado nos pressupostos interpretativos de cunho qualitativo. Os dados sugerem uma atitude positiva com o espaço do português e japonês no ambiente familiar, tendo em vista a forte ligação da família mantida com o Japão e com o Brasil. A partir de um planejamento linguístico, eles colocaram em prática a política explícita de utilizar o português mesmo enquanto residissem no Japão. Percebeu-se um percurso linguístico bem diverso na família, de bilíngues passivos e equilíngues, embora, conforme a classificação de Mozilo, todos eles sejam considerados bilíngues em diversos níveis. Já deixo aqui o convite para vocês acessarem a dissertação do Vinícius, que vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Vinícius Almeida é natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e segue morando por lá até hoje. Começou sua trajetória acadêmica no curso de Biotecnologia da Universidade Federal de Pelotas, que possibilitou que ele participasse do programa Ciências Sem Fronteiras na França. Ao voltar do intercâmbio, decidiu cursar licenciatura em Letras Português e Francês e as suas respectivas literaturas. Durante o tempo de graduação, ministrou aulas de francês nos cursos básicos de idioma oferecido pela Câmara de Extensão do curso de Letras. Além disso, foi bolsista de iniciação científica sob orientação da professora Isabela Mozilo. As suas pesquisas versavam sobretudo na área de estudos de bilinguismo e línguas em contato, utilizando como fonte dos dados a trilogia de O Senhor dos Anéis. Mais tarde, no mestrado, sob orientação da mesma professora, estudou fenômenos de línguas em contato dentro do ambiente familiar, além de adicionar ao referencial teórico aspectos sobre cultura, identidade e alteridade. Atualmente, trabalha integralmente como professor de francês e se prepara para o nível 3 da prova de proficiência de língua japonesa, a fim de participar do processo de seleção do MEXT em 2024. Seja muito bem-vindo, Vinícius! Para iniciarmos a nossa conversa, antes de entrarmos no tema da pesquisa, eu queria saber por que você decidiu estudar um tema relacionado ao Japão. Nas nossas conversas, você disse que o Rafael Hatch, que foi convidado aqui do KomorebiCast, teve uma grande influência nesse processo. E, inclusive, eu achei bem legal a sua decisão de estudar japonês e a reflexão que faz no seu texto, e que cito aqui, em que você diz que mesmo que eu não tenha nenhuma ascendência japonesa ou nunca tenha ido ao Japão, reparei que é possível se encantar por um novo modo de ver e pensar o mundo a partir de nuances socioculturais acessadas através dessa língua asiática. Sistemas de escrita, formas de tratamento, gestos, vestimentas, cerimônias, uma lista longa e cheia de significados. Gostei bastante desse trecho da sua dissertação. Então, conta pra gente como foi esse processo na sua trajetória.
O Japão, na minha vida, ele surgiu em 2019, claro, como esse grande interesse, tanto da língua quanto da cultura. E, então, 2019 foi um ano importante para mim também, porque foi o meu primeiro contato com a experiência de um processo seletivo para professor universitário, que era e continua sendo um sonho que eu tenho, e foi ali que eu percebi a necessidade de continuar estudando. de continuar me aprimorando e parti então para a pós-graduação. Na pós-graduação, em curso de letras aqui da UFPEL, no primeiro semestre de 2019, eu me inscrevi como aluno especial, porque o processo seletivo para aluno regular é no meio do ano. Então, fiz duas disciplinas como aluno especial, depois passei pelo processo regular. E na época, hoje mudou, mas na época, o programa de pós-graduação, o curso de mestrado, não exigia para o ingresso um projeto ou um pré-projeto. Não havia essa necessidade, né, de, desde o início, já se ter uma ideia, ou pelo menos algum material já escrito sobre aquilo que a gente gostaria de pesquisar, de escrever, de nos aprofundar. Então, o curso ele exigia que, pelo menos ao final do primeiro ano do mestrado, eu já tivesse escolhido um orientador que pudesse, então, mais ou menos alinhar qual seria o nosso objeto de pesquisa, né, e por qual das linhas nós iríamos, então, percorrer. Eu acabei, então, escolhendo a professora Isabela Mozilo, que já tinha sido minha professora na graduação de francês, mas que na pós-graduação e também na iniciação científica trabalha com a linha de estudos de bilinguismo, línguas em contato, multilinguismo, famílias bilíngues, políticas linguísticas. Então, já era um material teórico que eu havia tido contato durante a graduação e que no mestrado eu pude então me aprofundar também na disciplina, que se chama Línguas em Contato. E essa disciplina, como a avaliação, o professor exigia que nós escrevêssemos um artigo final na disciplina. E esse artigo, então, foi o que, na verdade, deu origem à ideia de pesquisar famílias bilíngues e pensar nas políticas linguísticas, né, de famílias, que na época havia, então, aqui na região onde eu moro, já havia várias pesquisas de famílias que eram bilíngues no português e o pomerano, pomerano que é uma variedade do alemão, uma língua de imigração, e também o português e espanhol de fronteira com o Uruguai. Como em 2019, né, eu comecei a estudar o japonês, comecei a ter contato também com pessoas falantes de japonês aqui na região, comecei a participar da Associação Nipo Brasileira que tem aqui na cidade. Eu pensei, bom, quem sabe posso orientar a minha pesquisa nesse sentido, de pesquisar essas famílias e perceber como que está o status da língua japonesa aqui na região. Porque esses tipos de trabalhos, como eu mencionei, já estavam sendo feitos, mas com outro par de línguas. Então, eu queria descobrir, queria investigar como que se dá o japonês nessas famílias, como que ele é transmitido para as futuras gerações, se sim ou se não. Se sim, por quê? Se não, por quê? Se não, por que que houve esse abandono? O que que leva as famílias a não usar mais o japonês em casa? Ou, se sim, em que contextos? Que variedade é essa? Enfim.
Muito bacana, Vinícius. Acho bem interessante saber mais sobre o universo da pesquisa no curso de letras. Poderia falar um pouco mais sobre as possibilidades de pesquisa dentro da temática de aquisição, variação e ensino? Acho que pode ser uma inspiração para quem busca trilhar os caminhos na academia.
É muito interessante pensar nas linhas de pesquisa que o nosso programa de pós-graduação aqui na UFPEL oferece. Porque, assim, na verdade, o curso de letras, né, pensando na pós-graduação, ele oferta três áreas de atuação distintas, que é a aquisição, variação e ensino, na qual eu insiro, também os estudos de tradução e literatura e os estudos de análise do discurso. Então, na verdade, o ramo, né, em que um profissional de letras pode atuar, ele é bastante diverso.
Bom, eu reforço o convite para vocês lerem a pesquisa do Vinícius. Mas há muitos termos técnicos relacionados ao bilinguismo na sua pesquisa e você faz uma análise desses conceitos. Para facilitar o entendimento dos ouvintes que vão se aprofundar no assunto, poderia nos falar um pouco sobre a revisão bibliográfica que você faz ao longo da sua dissertação?
E falando especificamente sobre aquisição, variação e ensino, é uma linha que preconiza os estudos linguísticos. Então, a gente utiliza muito do material teórico de linguística, que é o que se chama de linguística dura ou linguística geral, que vai estudar basicamente processos de aquisição de línguas, processos de ensino de línguas estrangeiras, processos de políticas linguísticas, políticas familiares, bilinguismo. Desde todos os níveis de análise é possível de estudar. Desde o nível mais, do menor nível de análise, que seria fonética e fonologia, até um nível mais social, antropológico, pragmático. A área em que o meu estudo ele se insere é da sociolinguística, porque ele se utiliza muito de pensar as línguas em contato a partir dessa perspectiva social, mas também individual, pensando que as línguas em contato elas acontecem porque as pessoas estão em contato. Então, se esses falantes bilíngues ou plurilíngues estão em contato, aí nós temos uma sociedade multilíngue que tem características próprias que são possíveis de serem analisadas. Claro que sempre fazendo isso vai de cada pesquisador. No nosso caso, nós tivemos o interesse de pesquisar a interação ou o contato do português e do japonês, trazendo também aspectos históricos sobre imigração, sobre constituição dessas famílias, qual era a realidade ou quais são essas realidades atualmente, para poder entender também o quanto que esse jogo de forças e poder também constitui como um jogo de identidade dessas pessoas. E como que esse ser bilíngue faz com que elas se coloquem no mundo como elas se colocam atualmente. A grande questão que a gente se coloca aqui é pensar o seguinte: um indivíduo, quando ele é bilíngue, ele não é a soma de dois monolíngues. Isso faz com que isso tanto no nível cognitivo, cerebral, neuronal, quanto também social. Como que essa língua se materializa, né, entre os falantes. Então, é muito ingênuo nós pensarmos que, por exemplo, uma pessoa que é bilíngue, ela, por exemplo, agora eu estou falando português aqui no meu discurso, só que as outras línguas que eu conheço e que eu domino, com diferentes graus e níveis, elas não influenciam em nada na minha fala. Isso é completamente ingênuo. É quase como se a gente fizesse um sistema de desligamento, porém esse desligamento ele não é completo, porque essas outras línguas que eu domino, elas surgirão, pode ser direta ou indiretamente. Pode saber que o japonês, embora distante, pouco similar com o português, também influencia. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Estima-se que mais de 2/3 da população mundial sejam bilíngues. E isso pensando no bilinguismo como seu sentido lato, em lato senso. Pensando um pouquinho no indivíduo bilíngue, né? Isso nesse arcabouço, no início dos estudos da linguística do século XX, se considerava bilíngue apenas aquele que fosse um bilíngue completo, um bilíngue perfeito, um bilíngue equilibrado. É o falante que adquire as duas línguas precocemente e simultaneamente. Entretanto, atualmente a gente tem percebido que, e isso a literatura vem para dizer, de que o indivíduo bilíngue não é só esse, porque esse seria a minoria. Ou, se nós estivéssemos olhando apenas para esse indivíduo, nós estaríamos descartando toda uma outra gama de falantes que também utilizam duas ou mais línguas no seu dia a dia. Mas esses falantes bilíngues, para serem bilíngues, não necessariamente eles precisam ser bilíngues, nas quatro competências né, de produção oral escrita e de compreensão oral escrita, até porque há muitas línguas no mundo que não têm o sistema escrito. Então, pessoa que domina apenas, né, no nível oral uma língua que não tem escrita, ela também será bilíngue. Também estão inseridos nesse. Eu gosto sempre de pensar numa linha contínua, em que, de um lado, nós temos falantes que são monolíngues. Seu dia a dia apenas com uma língua, seja em que nível for, né, escrito, oral, né, na produção ou na compreensão. E no outro extremo, a gente tem os bilíngues equilibrados. E nessa linha contínua, nós temos os bilíngues desequilibrados, que pode parecer uma palavra esquisita, mas na verdade é uma tradução de unbalanced do inglês. E aqui se inserem, por exemplo, o meu caso, que aprendi inglês e francês e mais atualmente o japonês como um falante adulto e que está aprendendo dentro de um ambiente monitorado, que é a sala de aula, com métodos e metodologias. Então, certamente, tanto meu inglês quanto meu francês, meu japonês, eles terão marcas de não nativo, porque, afinal de contas, eu não sou nativo em nenhuma dessas línguas. Eu posso dominá-las num alto grau de proficiência, mas algum detalhe, alguma questão, seja tanto do nível fonético, fonológico, de pronúncia, quanto de vocabulário ou pragmático, de gestos, olhares, enfim, há algo ali que mostra que eu não sou nativo, de fato não sou. Mas isso não faz com que eu seja um falante menor. Pelo contrário, que um falante de uma língua com alto grau de proficiência, mas desequilibrado nesses contextos, requer um alto esforço do falante, uma alta dedicação. Então, ser bilíngue nesses casos é um plus, nunca um minus. O code switching, ele nada mais é do que algo extremamente sofisticado que aparece na interação entre falantes bilíngues. Então, se a gente percebeu que ser bilíngue não necessariamente está atrelado a uma classe social, né, ou algum país que seja, né, que tenha mais de uma língua oficial, por exemplo, então o code switching, ele aparece, né, em todos esses níveis, né, de fala entre bilíngues. O code switching, ele é um conceito que, para o português, a gente pode também chamar de alternância de línguas ou alternância de código. Ele pode se dar tanto de um nível unitário, que a gente chama de intrasentencial ou intersentencial. Como assim? Posso dar exemplos. Estou falando português e, por algum motivo, que também pode ser passível de análise, eu insiro uma palavra em inglês, por exemplo, ou uma palavra em espanhol, uma palavra em francês, uma palavra em japonês. Claro que, para fazer isso, eu preciso ter conhecimento de que aquele meu interlocutor compartilha comigo desse par de línguas. Porque, senão, ao fazer o code switching, eu não estarei ganhando comunicativamente, mas, pelo contrário, aquilo não irá comunicar. Então, por exemplo, o code switching, a gente faz muito em sala de aula de língua estrangeira, porque a gente precisa, quando o aluno está começando a aprender uma língua, aquela língua, por exemplo, português, ele vai aparecer muito. À medida que aquele aluno vai avançando, eu deixo de usar o português e começo a usar mais a língua-alvo, como, por exemplo, no meu caso, o francês. Até que chega num determinado nível que praticamente toda aula é em francês, nunca é 100%. Que o code switching, né, pode ser usado também como um recurso pedagógico. Mas fora da sala de aula, nós usamos o code switching principalmente em dois fatores, né, para se identificar com o interlocutor, ou ser mais leal a uma cultura. Então, por exemplo, o japonês é um bom exemplo disso. Se eu quero. Posso usar o exemplo dos posts do Komorebi. Ah, essa paisagem é muito Komorebi. Aqui eu fiz um code switching para o japonês. Porque, essa palavra não pertence ao português. E ela traz consigo um arcabouço de significados que, para eu conseguir expressar em português, Eu vou precisar de muito mais recursos, seja paráfrase, seja explicação, seja uma tradução. Então, é claro, eu não posso usar essa palavra com pessoas que não compartilham desse conhecimento. Mas ao fazer o cold switching, eu comunico e comunico muito. Como eu disse, ele pode ser um segmento apenas, uma palavra, ou pode ser uma frase inteira. Ou pode ser um meme, né? Na outra língua, tudo isso configura um cold switching. O cold switching, ele, pensando na nossa realidade brasileira, ele é muito visto, por exemplo, na língua do japonês da colônia, que alguns pesquisadores chamam de koroniyago. Então, por exemplo, a pessoa está falando português e ela diz: ah, essa semana eu tenho que fazer muito zangyo. Porque se ela disser trabalho extra ou hora extra, não tem a mesma carga semântica do que dizer zangyo. Ou, nossa, não paro de cangaetear nisso. E isso é maravilhoso porque mostra que aquele falante, ele tem conhecimento. Ele sabe que é cangaeiro e ele vai botar cangaete e ainda colocar um sufixo verbal do português. Cangaetei muito, né? Não paro de cangaetear. Ou seja, é altamente sofisticado.
Eu vou aproveitar que o Vinícius mencionou o Koroniyago para falar um pouco mais sobre essa língua da colônia, com base em duas pesquisas acadêmicas. Mas reforço, como sempre, que não vou de forma alguma esgotar as discussões que existem sobre o tema, mas recomendo a leitura das pesquisas que indico aqui. São as seguintes: o paper da Fabiana Cristina Ramos Patrocínio e da Mônica Okamoto, intitulado Koroniyago, uma concepção de língua como prática social legítima, que está na Revista de Estudos Japoneses da USP. E a tese de doutorado da professora Leiko Matsubara Morales, 100 anos de imigração japonesa no Brasil, o japonês como língua estrangeira. Eu vou deixar o link dos dois textos na descrição do episódio para quem tiver interesse em conhecer melhor essas pesquisas. Elas são ótimas e dá vontade de ler todas as referências que elas utilizam na construção das suas análises. Então vamos começar por uma definição de Koroniyago. Traduzida como língua da colônia, é considerada uma língua de contato ou uma variante linguística resultante da mistura de dialetos antigos de diversas províncias do Japão, principalmente no período pré-Segunda Guerra Mundial, com alguns vocábulos em português. Não se trata de uma língua homogênea, exatamente porque ela carrega essas referências de diversas partes do arquipélago. Esse sistema linguístico tem características próprias e locais que atendiam às demandas da comunicação oral cotidiana dos imigrantes em suas comunidades. Era um recurso para interações relacionadas ao dia a dia que eram próprias do contexto brasileiro. Segundo a professora Leiko Matsubara, o surgimento da língua da colônia estava atrelado à necessidade de facilitar a comunicação entre imigrantes japoneses de primeira geração, ou seja, dos Iseis, e seus descendentes, ou seja, os Niseis. Isso se deveu ao fato de que os japoneses de segunda geração tinham um repertório linguístico em japonês mais reduzido do que a geração anterior. E para se comunicarem melhor, surgiu a necessidade de intercambiar a língua japonesa e a portuguesa, conforme a necessidade. Assim, dois sistemas linguísticos foram fundidos. Então, já dá para percebermos que é um sistema sofisticado, que vai muito além de uma simples mistura de códigos linguísticos dos dois idiomas. O resultado foi uma língua japonesa com ausência de expressões de tratamento e o aparecimento de palavras híbridas, como, por exemplo, verbos com radical português e sufixo japonês, como o komurasuru, que dispensam traduções, sendo essa variante a língua de comunicação que sobrevive até hoje entre os membros da comunidade. Na tese da professora Leiko, ela dá uma série de exemplos e define bem o que acontece nas interações que utilizam o Koroniyago. Então, recomendo para quem busca entender esse processo de forma mais aprofundada. Por vezes, a língua Koroniyago foi estigmatizada como uma variante de menor prestígio em comparação com a língua japonesa considerada padrão, ou seja, aquela que se define como modelo a ser seguido. Mas já deixo claro aqui que, apesar dessa denominação padrão, como é o caso, por exemplo, do Hyojungo, né, do japonês, mesmo essa língua, ela não é estática e inflexível. Inclusive, não é nem utilizada em todo o Japão, que possui uma série de dialetos, como, por exemplo, o Kansai-ben. Essa discussão também é bem complexa, porque o processo de homogeneização de línguas inclui o apagamento de outras, e é algo que historicamente é bem recente e faz parte do contexto do surgimento do conceito de Estado-nação no final do século XVIII e início do século XIX, e da necessidade de se ter uma língua nacional para atender a demandas políticas, ideológicas e econômicas de uma época marcada pela expansão imperialista, como bem explica Hobsbawm. Outro ponto bem interessante, que consta na pesquisa da Fabiana Patrocínio e Mônica Okamoto, é sobre o conceito de que a língua é uma invenção. E se ela é uma invenção, ela pode ser reinventada. Se é, claro, uma construção, ela pode ser desconstruída e reconstruída novamente, para atender às demandas sociais e políticas de cada comunidade. Então, é bem importante a gente manter esses dois raciocínios bem claros. E é muito interessante ler essas pesquisas que eu reforço aqui, que eu recomendo muito, e cito aqui, porque elas trazem a visão de que a linguagem não é apenas um sistema de códigos, mas sim uma prática social, que vai variar de acordo com o espaço e o tempo na qual é utilizada. Ou seja, vai muito além de um amontoado de estruturas. E com base nas pesquisas de Bakhtin e do linguista Volochinov, as pesquisadoras indicam que a linguagem é uma atividade que emerge das relações sociais praticadas por sujeitos sócio-históricos e não é um sistema neutro, estático e universal. Na verdade, a língua é construída e reconstruída constantemente pelas interações sociais de sujeitos que estão situados em um determinado período histórico, em um local geográfico e grupo social. Então, não são fixas, dado que esses sujeitos sociais estão o tempo todo sofrendo as influências exatamente desse tempo, desse espaço e desse grupo social do qual elas fazem parte. Então, reforço. A língua não é uma estrutura neutra, mas é marcada pelas construções culturais e históricas de seu tempo e permeadas pelas relações de poder. Então, se você já tinha ouvido falar que o Koroniagô é uma variante menor, que fere o idioma japonês padrão, essas pesquisas mostram que, na verdade, ela pode ser sim considerada uma língua legítima, que se desenvolveu nas práticas sociais de seu contexto local. E que a idealização da língua padrão apenas reforça preconceitos e estereótipos. E mais um ponto que eu acho que é bem interessante destacar é o seguinte: é importante a gente lembrar que esse é um sistema altamente sofisticado, porque o emprego da variante Koroniagô pelos imigrantes japoneses era determinado pelo seu interlocutor. O seu uso não era e nunca foi aleatório e nem decorrente da falta de proficiência linguística, como explica a professora Leiko. Os empréstimos lexicais representam uma estratégia comunicativa para uma comunidade que se engajava em resolver seus problemas no cotidiano com uma comunicação eficiente. A vida é complexa, ainda mais quando ela está acontecendo em um território novo, desconhecido, do outro lado do mundo. Nada mais justo que celebrarmos e valorizarmos uma comunicação que se adapta às diversas interações sociais existentes no cotidiano. Vinícius, agora uma última pergunta. Qual a importância de estudar o Japão aqui no Brasil?
Estudar o Japão e o japonês no Brasil, para mim, é perceber que essas realidades, elas estão mais presentes do que a gente imagina. E que nada mais é do que um estudo que nos faz ter esse olhar de empatia com o diferente, que, como eu disse, não é tão diferente assim. Porque é muito ingênuo a gente achar que o Brasil é um país homogêneo, né? Ou que aquilo que nos constitui é apenas o branco europeu ou o negro africano ou, enfim, os indígenas, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, os amarelos, eles também são parte constitutiva daquilo que é ser brasileiro. Então, É uma comunidade bastante expressiva que muitas vezes se torna invisível por puro desconhecimento das pessoas. Então, assim, não é. Não são redutos, né, pequenos que a presença japonesa se faz vista, né? Na verdade, não. Na verdade, ela está espalhada no país e ela faz parte constitutiva do que é ser brasileiro.
Vinícius, muito obrigada pela sua participação e também pela generosidade em todas as nossas trocas. Muito, muito obrigada. Encerramos aqui mais um episódio do Komorebi Cast. Se quiser comentar, me manda uma mensagem e sigam a Komorebi no Instagram, no arroba Komorebi Translations, onde compartilho um pouco mais do meu trabalho. Até a próxima! Esse podcast é produzido pela MJ Podcasts.